A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Olá, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que você tá? Tá tudo bem? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Jean Peterson, vai chegando. Eu vou chegando a partir de agora aqui na Rádio Maior Amor com mais um programa Por Dentro da Bíblia. O nosso encontro de estudos bíblicos toda semana, viu? Toda semana fica o nosso compromisso aqui de estudarmos a palavra do Senhor, viu? Todo sábado a partir do meio-dia tem a reprise, todo domingo às 13 horas se você perder. E também nos podcasts, nos principais agregadores de podcast: Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, muitos, muitos outros. Você tem também no maioramor.com.br/por dentro da Bíblia todos os programas que foram ao ar até hoje. Tá tudo lá para você escutar quando, como e onde bem entender. Que beleza. É isto. Um abraço para você, onde quer que você esteja. Deus é fiel, né? Cuida de nós. Você pode participar deste programa pelo nosso WhatsApp, que é o 44-DDD, né? 997-540049. E eu estou online aqui neste momento para receber sua mensagem onde quer que você esteja. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Tem o facebook.com/programa por dentro da Bíblia, né? Onde você pode participar do nosso programa, né? Também está por dentro aí das novidades do programa Por Dentro da Bíblia. Que bom, que beleza. É estar com você aqui na Rádio Maior Amor, né? Um abraço para você. Um abraço, Edivaldo, tio Dil em Vitória da Conquista, o Miltinho Passoni em Maringá, missionário Miltinho Passoni, né? Que alegria, né? Um abraço pro Rogério Almeida, não é? Cantor Rogério Almeida. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. O Acedir, em Presidente Prudente, sempre me manda mensagem. Ô, Jean, eu tava fazendo almoço, um porco assado. Não sei, né? Mas ele sempre manda mensagem falando que tava escutando, né? Tanta gente boa que escuta, que sempre manda mensagem pra gente, sabe? O pastor Francisco Mesquita fala, deixa Deus te usar. E deixa mesmo, né? Ele sempre tá escutando. O Ronaldo com a Edna, né? Ronaldo tá viajando. Deus abençoe o Niel e Noemi. Todos, todos. Eu não vou falar, que eu vou esquecer. Eu tenho certeza, Jocelimar. Será que tá me ouvindo? Jocelimar e família. Daverson, seu esposo. Mayumi e o Davi. Os filhinhos, né? Devem estar ouvindo lá em São João, Nepomuceno, Minas Gerais. Que beleza. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. E se tiver áudio, a gente vai reproduzindo depois, viu? A gente vai colocando aí. Vamos pro estudo da palavra do Senhor? Vamos lá. Vamos ver o que temos para hoje.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson.
Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Aqui nós tiramos a poeira da Bíblia há 3 anos e meio estudando a palavra do Senhor. E o Joãozinho tá aqui incomodando. Ei, Joãozinho, tá aqui. Pois é, Deus é bom. O tema do programa de hoje, que saudade, né? Tô lembrando dos irmãos de Maringá, né? 2 semanas tivemos o aniversário da Rádio Maior Amor. 10 anos, que orgulho, que alegria fazer parte dessa história. Pois é, o tema do programa de hoje é o seguinte. atual e meio polêmico. O conflito entre Israel e Hamas é um sinal da volta de Jesus? O que a Bíblia tem a dizer a respeito desse tema? Você tem visto? Não vou falar aqui, tá bom? Você tem visto as notícias, muitas vezes tendenciosas pros árabes, mas você tem visto as notícias. Guerra, toda dificuldade, muitas pessoas mortas, inocentes, civis, não é? Muitas pessoas passando dificuldade. E já tem gente dizendo que é o segundo maior ataque terrorista desde o 11 de setembro. É esse que o Hamas está fazendo contra Israel. Ou fez. E sabe o que é estranho? Que me deixa com a pulga atrás da orelha? Um dos mais modernos sistemas de defesa do mundo é o de Israel. E ele falhou. Por que será? Pois é. Pois é, isso é uma pergunta que vai ficar sem resposta, né? Essa eu não consegui responder ainda. Mas o certo é que temos, né? Temos uma pessoa na família que reside em Israel. E diz que a situação lá, né? Tá bem complicada. Só sai de casa se for para coisas essenciais, né? Mercado, farmácia, enfim, tá tudo... É um lockdown, né? Quase um lockdown, se você for parar para analisar. Pois é, e aí, como que funciona tudo isso, né? Israel, Hamas... A gente precisa voltar na história para compreender como é que isso funciona, né? Nós vemos, meus irmãos, ao longo dos anos, conflitos entre judeus e árabes. Israel foi feita uma promessa, você sabe, Israel, a nação escolhida por Deus. Era o povo escolhido por Deus. Israel foi se desviando dos caminhos do Senhor. O Senhor queria reinar sobre Israel, Israel falou, não, nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Tá bom, então Samuel ficou revoltado, o profeta Samuel, né? Mas Senhor, não, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Vão dar um rei para eles. Acabou. Israel, de lá para cá, foi numa derrocada, né? Numa decadência grande. Mas Deus cumpre suas promessas, né? Deus cumpre. Deus é soberano e ele faz do jeito que ele quer. Então, Israel rejeitou o Senhor ao longo do tempo. O Messias veio, Jesus Cristo veio. Israel também rejeitou o Messias. Vai vendo. Israel está esperando o Messias até hoje. Em Ezequiel capítulos 36 e 37, você vê as profecias acerca da restauração do Estado de Israel. Israel até 1948 não tinha uma terra. O judeu não tinha sua terra. Eles estavam espalhados pelo mundo, pra lá e pra cá, né? E criou-se o Estado de Israel. É pequenininho, mas criou-se. Então hoje o judeu tem a sua terra. Só que isso foi por meio de muitas batalhas, né? No dia seguinte à criação do Estado de Israel, os estados árabes, todos ao redor, declararam guerra, invadiram Israel. Não aceitamos, não tá certo, não queremos, é nosso. É a Palestina, né? A terra ali onde é a Palestina. E aí o árabe diz, não, Jerusalém é nossa. E o judeu fala, não, é nossa, o Senhor nos deu. Isso vem de antes, é briga de família, meus irmãos. A tal da briga de família é um negócio complicado, né? Briga de família, você não queira brigar com a sua família, com alguém da sua família, que o trem se arrasta e não resolve de jeito nenhum. Hã? Abraão... Não apressa aquilo que o Senhor tem para você, deixa que ele faça do jeito dele. Pega essa palavra, não apressa não. O pessoal foi apressar, não. Agar, é o seguinte, eu estou muito velha, Sara falando. Estou muito velha, vamos lá, vamos resolver o problema. Deus falou que vai dar um filho para Abraão, você vai lá e dá um filho para ele. Agar deu a empregada para o Abraão, né? Abraão foi lá e pegou a empregada, misericórdia. Aí nasceu Ismael, e temos essa briga, por quê? Nasceu Ismael, depois veio, Sara concebeu, nasceu Isaac, e nós temos essa briga hoje. Por quê? Porque o árabe, que é descendente de Ismael, fala, não, Abraão é nosso pai, a terra é nossa, E o judeu fala, não, Abraão é nosso pai. O filho da promessa é Isaac, né? Abraão Ismael é... não é o filho escolhido, é bastardo, ele não vale, vale nada. E temos essa briga que se arrasta ao longo do tempo, até chegar aos dias de hoje. Israel já passou por muitas guerras, muitas batalhas, não é? Tudo porque rejeitou a Deus. Quando a gente rejeita o Senhor, a vida vira um caos. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel está pagando o preço. Segundo nós lemos em Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante, a Bíblia fala de 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade, Jerusalém, não é? Por quê? 70 semanas, não é? Não vou falar sobre isso hoje, mas nós vemos, segundo o entendimento pré-milenista, não é? Os pré-tribulacionistas e mesotribulacionistas, né? Os que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou durante ela, antes da grande tribulação, creem assim, né? Que 69 semanas já se cumpriram, faltando a última semana. E o que que isso significa? Que Israel rejeitou o Messias, né? Rejeitou a Jesus Cristo e vai vir outro homem lá em João, né? O Senhor falou, vai vir um, no seu próprio nome vocês vão recebê-lo. Israel vai aceitar o anticristo. Então, nós vemos isso acontecendo, né? Falta a última semana para ser cumprida, segundo esta linha teológica, escatológica, tá bom? Segundo esse entendimento. E o anticristo virá e fará aliança com Israel. Qual o objetivo? A paz. A falsa paz que Israel nunca conseguiu. Sempre tem guerra. O Hamas não ataca de hoje, né? A faixa de Gaza ali, aquela região, é conflitante há muito tempo. Alguns países, como Egito e Jordânia, já reconheceram Israel como um estado, como um país. Mas alguns outros não, né? Ali, os palestinos, aquela região da faixa de Gaza ali, o pessoal não se entende. E aí? E aí entra o anticristo para trazer a falsa paz. A falsa paz. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, bem no comecinho você vai ler isso lá, né? E o interessante é que aqui no verso 26 de Daniel 9, diz que até o fim haverá guerra, dentre tantas observações, né? Então ele vai fazer aliança por uma semana, o anticristo, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança. Né? E vai dizer, eu sou Deus. Israel vai perceber tarde demais que foi enganada. Todo mundo que está sem Jesus é enganado facilmente. Né? Pois é, é isso que vai acontecer com Israel. Então, é preciso haver conflitos para que haja o caos, a insegurança, o medo, para que venha alguém que diga assim, eu vou resolver o problema. Quem será que vai ser macho para se meter no meio dessa história? O presidente Lula tá tentando, né? Oh, meus amigos, né? Tentando, vocês têm que ter paz, tentando resolver de um jeito ou de outro, mas não vai ser ele, não. Quem será que vai se meter no meio dessa história? Então vai ficar cada vez pior, não adianta. Israel é pedra de tropeço, é praticamente muitos países são contra mesmo, né? Israel tomou dos palestinos. Os palestinos foram injustiçados, você vê isso na mídia, você vê na literatura, né? Esse movimento anti-sionista, o trem é feio, né? Israel tá sozinho, só que Israel é a nação escolhida de Deus. Deus parou de tratar com Israel a partir do momento que Israel rejeitou o Messias. Aí o Senhor falou assim, não, então vamos dar um tempo. O Messias veio, inaugurou a igreja, na época da graça, a quinta dispensação, cremos assim, tá? E Israel rejeitou, Deus falou, não, vamos dar um tempo. Quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Aí Israel vai clamar de verdade por um Messias. E o Messias virá, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias no final da grande tribulação. Mas antes eles vão sofrer muito. e vai ficar cada vez pior, segundo a Bíblia. Sim, eles têm sua terra, eles têm seu país, têm sua independência, mas vão sofrer muito, né? Isso é só o princípio. Lá em Mateus 24, é um capítulo só para Israel, por isso que não fala do arrebatamento da igreja em Mateus 24, porque não é para a igreja, é para Israel. Mateus 24 fala do princípio das dores, fala de guerras, terremotos, pestes, rumores de guerra, um monte de coisa, né? Muita coisa. E é interessante, é um capítulo interessante, não é? Que fala de sinais. E aqui eu já entro nos sinais, né? Já falei alguns pontos, já adiantamos. Mas e sinais? Esse conflito é um sinal? É. Guerras, rumores de guerras sempre existiram e sempre vão existir. Isso não é novidade para ninguém. Só que vão aumentar. Serão cada vez mais frequentes. Guerras, rumores de guerras, um querendo mais poder do que o outro. Porque a guerra é isso, né? Eu quero mandar, eu quero ter poder, eu quero ser melhor que você, eu quero conquistar territórios, é meu. Isso é guerra, né? Um lá querendo que a Ucrânia seja dele, não, vamos recuperar, né? Aí o outro louco, né? Não se justifica, gente. Por mais que o Hamas estivesse certo. Não está. Não se justifica. Não, vou acabar com tudo porque é meu e eu vou retomar, eu vou assumir o controle e a goela abaixo. Não se justifica. Então, se você ouvir alguém falando, algum jornalista, alguém, ah, mas tadinho. Não se justifica. Não se mata o seu semelhante. Não sai destruindo tudo. Não existe. Mas é o homem pecador, caído, carente da graça de Deus. Sempre haverá guerra, divisões, facções. Isso está no coração do homem, né? É onde tem orgulho, soberba, menino, o negócio não funciona, não é? Então, nós vemos os sinais em Mateus 24. Eu não vou ler tudo porque não há tempo, né? Nós estamos vendo aí, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos, tudo princípio de dores, perseguição, né? Tudo vai acontecer. Vai se cumprir conforme a Bíblia quer, né? Não tem como. Então, sinais, meus irmãos, nós temos visto. Muitos, né? Nós temos visto. Você quer ver outro sinal que já está acontecendo? Apostasia com relação à igreja. Está acontecendo também. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está dizendo aqui no verso 3, está dizendo, olha, vamos ler tudo, olha só. Esse ponto é interessante. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz, ó, que não, no verso 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, ó, não fiquem perturbados, com medo, ansiosos, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que tem acontecido hoje? Olha aí, a guerra, Jesus está vindo. Olha, a pandemia, ó, vamos fugir, vamos se esconder, Jesus está vindo. Os profetas do caos no YouTube está cheio, mas está cheio de profetas do caos, está cheio de gente que diz que sabe alguma coisa e não sabe nada. Aqui está dizendo que é mentira. Então fica, não, agora a vacina. Agora a guerra, o Hamas, Israel, olha, a fome, não sei o quê, espalhando o medo e o caos. Eu nem sigo esse tipo de gente. Se você lê a Bíblia, você deveria parar de seguir agora. Nem deveria pensar, entende? Põe a mão na consciência, põe a mão, pensa bem, né? Sinais, para que servem os sinais, meus irmãos? Os sinais, nós não somos onipresentes, oniscientes, aliás, não sabemos todas as coisas, quem sabe é Deus. Então, os sinais servem para a gente olhar e falar, opa, tá perto? Tá chegando, Jesus vem aí. Quando vai chover, começa a ficar nublado, aí começa a ventar, aí começa a trovejar. Você sabe que tá chegando a chuva, atormenta-se a vizinha, como de lá no Chaves, né? Pois é, aí você já sabe. A volta de Jesus é a mesma coisa, os sinais têm acontecido e vão acontecer cada vez mais, de forma mais acelerada, e nós temos visto isso. Mas não é para você ficar com medo, é para o seu coração se alegrar, falar, meu rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. Então, não é, ah, ó, fuge, foge ao caos, olha aí, e não sei o quê, e fica todo mundo com medo. A gente tem visto crentes com medo, e muito medo, e com pânico, por causa desse terror que a mídia tem feito. E os profetas do caos se levantando, dizendo que, ah, eu sou de Jesus, falando do caos. Meus irmãos, por favor, né? Por favor, vamos pensar bem. Ah, irmão Jean, mas a gente tem que saber, né? Meus irmãos, quando vier o que tiver que vir, quando acontecer o que tiver de acontecer, não tem. Se Deus não te guardar, você pode fazer o que for. E a Bíblia diz que Deus vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos guardar da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Quem está em Jesus está de boa, né? E tem que ficar firme. A gente não sabe do amanhã. Então, sinais são para isso. Não é para deixar você com medo, confuso, ansioso. Ai, não consigo dormir, a fome, o caos e não sei o que. Ah, vão matar todo mundo. Não é para isso. Sinais é para você saber. Ó, tá chegando, tá perto. Nós vimos pandemia. Nós estamos vendo essa guerra agora muito estranha acontecer neste momento, né? Então, você vê que as plataformas estão sendo moldadas para a vinda do anticristo. Então, você está vendo que Jesus está vindo, só que eu não sei dizer para você, ah, é hoje, ah, é daqui 10 anos. Não, eu acho que daqui uns 500, ninguém tem certeza de nada. Mesmo o mais estudioso, teólogo, doutor nas escrituras, ele não pode falar. Não tem autoridade para falar porque só o Senhor sabe. A Bíblia diz que ele virá como ladrão, né? Virá como ladrão. E no verso 36 de Mateus 24, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, né? Ninguém sabe, vai ser repentino, né? E devemos olhar para Israel, né? Em Mateus 24, 32, fala da parábola da figueira, né? Então, quando Israel se tornou nação em 1948, vemos aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira, né? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, Israel se tornou nação, né? Já está aí, ó, pronta para receber o Messias. Resta saber quem vai ser o cara que vai tentar resolver o problema, né? Eu não estou muito preocupado com isso, eu vou ser arrebatado mesmo, não é? Se não for, também Deus vai me guardar, não sabemos quem está certo, né, irmão? Não sabemos, a gente crê. Eu creio que Jesus vai voltar na metade da tribulação. Outros creem que ele vai voltar no início. Outros creem que não, que a igreja vai ser arrebatada no último dia. Então, de qualquer maneira, a gente tem que ter preparado. Porque muitas pode acontecer de Jesus voltar para nós. A gente morrer antes. E aí? Né? Valeu a pena toda essa ansiedade? Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí Jesus fala, ah, sua hora chegou. Você vai vir. Aí a pessoa morre. Tem que ser no Senhor. A pessoa dorme no Senhor, e aí? Aí a pessoa se desgastou por nada, porque não sabe do amanhã. Como é que fica? Então, vamos viver o hoje, né? Nós estamos vendo os sinais. As coisas estão acontecendo. E sabe um sinal que falta acontecer ainda? Praticamente tudo já aconteceu. Eu já falei sobre isso em alguns programas lá no início, há 3 anos atrás. Quando tinha pandemia, quando tinha outros assuntos sendo falados, eu falei, gente, já aconteceu tudo que tinha para acontecer, Jesus pode voltar. Tem uma coisinha só, o evangelho ser pregado. Mateus 24, aqui em Mateus 24, no verso 13, 14, diz que o evangelho, ou este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E esse evangelho vai ser pregado, inclusive na grande tribulação. Tem que ser pregado, né? Os judeus vão pregar na grande tribulação em 144 mil. Então, todo mundo vai ter que ouvir o evangelho. E aí o fim vai chegar. Todo mundo tem que ter oportunidade. Então, invista na obra missionária. Se você não pode ir, sustente um missionário. Mande ofertas. Porque quanto mais nós nos dedicarmos à pregação do evangelho, mais Jesus vai apressar a vinda de Jesus. A segunda vinda, né? Aí ele vem mais rápido. Então, isso tem que acontecer, não é? Isso precisa acontecer. Ó, tô quase terminando. Então, e sim, vou dizer assim, o conflito entre Hamas e Israel faz parte do contexto, mas não é um sinal preponderante. Ah, esse é o sinal. Não, faz parte do pacote de guerras e rumores de guerras. E só vai piorar. Mas não é pra gente ter medo, É para a gente viver. Viva o melhor de Deus na tua vida. Receba o melhor de Deus. Viva tudo aquilo que Deus te prometeu. Vai se cumprir. Então viva, toma posse. Aproveita na presença de Deus aquilo que você tem que aproveitar. Vai para cima. Não fica com medo, pensando. Não, viva. Que vai que Jesus volta daqui 100 anos e você ficou pensando e não viu Jesus voltar. Os apóstolos também pensavam. Ah, Jesus pode voltar na nossa época. O pessoal lá da igreja primitiva pensava que Jesus ia voltar naquela época por causa da perseguição ferrenha que eles sofreram. E não voltou. Então, viva. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. Viva sim. Como se ele fosse voltar agora. Seja santo, busca santidade. Porque se ele voltar para você ou para a igreja, você tá salvo do mesmo jeito. Então, ó, fica de boa, né? Fica tranquilo, descansa no Senhor, como até foi falado hoje na programação Conexão Maior Amor. É isso que eu tenho a dizer para você, tá? Esse é o programa de hoje, não há muito mais o que falar. Judeus vão sim, né? Deus vai cumprir as promessas e Jesus vai reinar sobre Israel, sabia? No milênio. Jesus vai reinar, o trono de Davi é eterno e Jesus vai reinar sobre Israel e o mundo inteiro no milênio, assim creio e assim cremos, né? O rei eterno vai reinar. Israel vai se render, mas precisa sofrer. Então, vamos crer, né? Vamos crer, vamos ficar tranquilos, não se alarme, tá bom? Não se alarme, Deus está no controle, Deus é soberano, o calendário é dele, não é desse. Ah, a ordem não sei de quem. Não, calendário é de Deus e Deus vai permitir que todas essas coisas aconteçam, não é? Para que a palavra dele se cumpra. Somos do Senhor. Judeu que recebeu Jesus é do Senhor. Grego é do Senhor. Não tem judeu nem grego mais, né? Colossenses 3:11 diz que não há judeu nem grego. Todos somos do Senhor. Tá com Jesus, tá de boa. Tá bom? É isto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. E eu vou embora, né? Eu vou embora em nome de Jesus. Deixa eu olhar o WhatsApp aqui, ver se não tem mais mensagem, né? Vai que tem alguma mensagem aqui. Não, não temos mais mensagem. Então, Deus seja louvado, né? Não temos mensagem hoje. Senhor, seja louvado pela minha e pela sua vida, tá certo? Fica com Jesus, fica na paz do Senhor. Bom final de semana, bom... Fica, descansa no Senhor. É isso que eu tenho para dizer para você. Descansa, fica tranquilo, né? Deus cuida de mim e cuida de você, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.